Olá, eu sou Fabíola Cidral e essas são as principais notícias do dia. A mãe de Marília Mendonça, dona Ruth Moreira, publicou nesta madrugada uma foto com a filha nas redes sociais. Elas aparecem juntas na imagem com a frase "Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor." Os destroços do avião que levava a cantora e outras quatro pessoas foram retirados do local do acidente na zona rural de Piedade de Caratinga, em Minas Gerais. Além do violão, um caderno com as anotações de Marília Mendonça estava entre os pertences recuperados. O advogado da artista, Luiz Maurício, disse ao jornal O Tempo que esse caderno era usado para registrar ideias e novas composições. Os destroços do avião serão levados ao Rio de Janeiro para as investigações. Maiara e Maraísa estavam entre os famosos que participaram do velório no sábado no ginásio Goiânia Arena. A dupla comoveu amigos e familiares ao cantar na despedida da cantora. Os ministros do Supremo Tribunal Federal devem decidir sobre a suspensão integral e imediata da execução das chamadas emendas do relator no orçamento de 2021. A determinação da ministra Rosa Weber será apreciada em sessão extraordinária do plenário virtual nesta semana. A ministra também determinou que o governo publique em 30 dias todos os detalhes da execução dessas despesas relativas aos orçamentos deste ano e do ano passado. Os gastos ficaram conhecidos como orçamento secreto. As emendas de relator não possuem regra de destinação e, por isso, são usadas politicamente nas articulações do Congresso. Nas vésperas das negociações da PEC dos precatórios, foi liberado mais de R$1 bilhão em emendas. A ação apresentada pelos partidos PSOL, Cidadania e PSB questionam a modalidade de repasse. Josias de Souza, nosso colunista de política, explica.
Orçamento paralelo e emenda secreta são dois eufemismos recentes para um flagelo que é antigo, que é o assalto de dinheiro público. É disso que nós estamos tratando. Numa república convencional, só existe um orçamento e as emendas são transparentes. Ao analisar, nesta terça-feira, a liminar em que a ministra Rosa Weber mandou suspender a execução do orçamento alternativo e deu aí 30 dias para que as emendas sigilosas sejam expostas na vitrine, o plenário do Supremo Tribunal Federal não vai julgar apenas a compra de apoio legislativo pelo governo Bolsonaro. No limite, os ministros vão emitir um juízo sobre o tipo de democracia que o Brasil quer ser. Já se sabia que havia delinquência na distribuição dessas verbas do orçamento ali no escurinho do Congresso Nacional. A inquietação que tomou conta da cúpula do Congresso e dos operadores do Planalto durante esse final de semana reforçou a sensação de que a imoralidade é maior do que se poderia supor.
A ministra Rosa Weber também determinou um prazo de 24 horas para que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e a mesa diretora se manifestem sobre o mandado de segurança que questiona o rito de tramitação da PEC dos precatórios. O documento, que foi protocolado pelo ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, aponta ao STF dois vícios principais na tramitação. A autorização para que deputados em missão oficial participem da sessão a partir de voto virtual e a apresentação de uma emenda aglutinativa que, na prática, adicionou novos trechos à PEC durante a análise do texto em plenário. O Bolsa Família chegou ao fim depois de 18 anos e meio, a grandes incertezas sobre o novo programa que irá sucedê-lo. Os pagamentos do Auxílio Brasil estão previstos para começar este mês, mas ainda há indefinições sobre valores e fonte dos recursos. O Ministério da Cidadania reafirmou em nota, na sexta-feira, que os repasses terão início no dia 17 e seguirão o calendário habitual do Bolsa Família. Líderes do PP e do PL, dois partidos do Centrão que dão sustentação ao governo Bolsonaro, discutem um acordo para compor a chapa presidencial à reeleição. Segundo o jornal Folha de São Paulo, uma legenda deverá filiar o presidente Bolsonaro, que está sem partido, e outra, o candidato à vice-presidência. Na semana passada, o presidente indicou aliados que deveria ir para o PL, mas o senador Flávio Bolsonaro publicou nas redes sociais que o pai dele ainda mantém conversas com o PP. O Republicanos também está no jogo. Um eventual colapso nas negociações em Glasgow, na conferência da ONU sobre mudanças climáticas, pode ter um impacto severo sobre o consumo e acesso à água. Essa é uma das conclusões que o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas vai publicar no próximo informe previsto para fevereiro de 2022. O documento também prevê fome e miséria como resultado das mudanças no clima. Quem traz mais detalhes é o nosso colunista Jamil Chad, que acompanha as discussões na Escócia, lá na COP26.
Especificamente sobre o Brasil. Um dado bastante alarmante, principalmente porque nós já vivemos aí, vocês aí em São Paulo conhecem muito bem essa história, a crise hídrica. Agora, o que diz o IPCC é que se esse acordo não for fechado, se não houver uma limitação na expansão da temperatura do planeta, nós teremos um número enorme de pessoas que vão passar a viver essa crise hídrica que não estavam vivendo antes. Só no Brasil serão 28 milhões de pessoas a mais que estarão numa situação de vulnerabilidade de acesso à água. Ou seja, Fabíola, vamos resumir aqui. O que está sendo negociado aqui em Glasgow não é apenas um pacote financeiro, não é apenas um acordo diplomático para que cada país possa voltar para casa e declarar que defendeu seus interesses. Não. O que está sendo negociado aqui em Glasgow é, no fundo, a forma que nós vamos viver nas próximas décadas.
O Brasil registrou 64 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. Com isso, o número de vidas perdidas no Brasil chega a 609.484. O Brasil já está há 5 dias seguidos com média móvel abaixo de 250. E já são 7 dias seguidos com tendências de queda. 10 estados não registraram mortes. Acre, Amazonas, Amapá, Ceará, Goiás, Piauí, Mato Grosso, Rondônia, Roraima e Sergipe. Será que podemos já dizer que estamos no fim da pandemia? Quem fala sobre isso é o nosso colunista de saúde, o médico, Dr. Gonzalo Vecina.
Tem o vírus circulando e tem gente que não está protegida. Se a gente que não está protegida se encontrar com o vírus, pega a doença e tem chance de ir para o hospital e de morrer. É essa a questão. Então, não dá para dizer que acabou a pandemia. Dá para dizer que nós conseguimos proteger bastante nossa população, que ainda temos mais por proteger, temos que vacinar os jovens e as crianças, temos que terminar de vacinar a população toda, temos que fazer a dose de reforço. E a pandemia, de fato, só vai acabar quando o mundo estiver protegido. Enquanto eu tiver o vírus circulando em algum país, como está circulando pesadamente na Europa do Oeste, até a Alemanha estava passando por alguma dificuldade nesses dias, enquanto nós tivermos o vírus circulando, tem a chance de aparecer uma nova variante. E uma nova variante pode zerar o jogo.
Senadores que participaram de forma mais atuante na CPI da Covid, que hoje integram o Observatório da Pandemia no Senado, estão agendando visitas aos principais fabricantes de vacinas instalados no Brasil. A preocupação é com a falta de informações por parte do Ministério da Saúde sobre a campanha de imunização contra a Covid no ano que vem, que envolverá a compra de milhões de doses. O Brasil ficou em último lugar no Índice Global de Políticas de Drogas. O estudo avaliou 30 países. Esse índice mede como as políticas de drogas estão alinhadas com os princípios das Nações Unidas relacionados aos direitos humanos, saúde e desenvolvimento. A pontuação vai de 0 a 100. E o Brasil atingiu apenas 26 pontos, atrás de outras nações bem mais pobres, como Uganda. A Noruega obteve a maior nota, 74 pontos. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, sempre de segunda a sexta-feira. Até lá! UOL.